Muito bem. Queridos, eu gostaria de começar esse nosso momento de mensagem perguntando para vocês que estão aqui, para vocês que também estão nos assistindo em casa, para que a gente possa pensar um pouquinho, qual foi o maior presente que você já recebeu na sua vida? Você já parou para pensar a respeito? Qual foi o maior presente que você já recebeu na sua vida? Ou, quem sabe, qual é ainda o maior presente que você ainda espera receber na sua vida? Quando eu era adolescente, um grande sonho que eu tinha era ganhar uma camisa oficial do Corinthians. Eu lembro que eu perturbei muito a minha mãe para que ela comprasse essa camisa, até que minha mãe ficou cansada de tanto insistir, 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 que ela disse: "Tá bom, tá aqui", e me deu a camisa de presente. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de ganhar, porque era um presente que eu desejava muito. E eu tenho essa camisa guardada até hoje. Ela já está bem velhinha, bem desgastada, mas eu ainda tenho ela comigo, tamanho o carinho que eu tenho por esse presente, certo? Eu continuo gostando ainda de presentes como esse que eu ganhei na adolescência, com a camisa oficial do Corinthians. No ano passado, inclusive, eu ganhei uma outra camisa, agora nova, do Corinthians, da UASE, né? Um presente que me deixou muito feliz e muito contente também. Porque presentes, de uma certa maneira, sempre nos deixam felizes, não é verdade? Ou alguém aqui fica triste em ganhar presente? Eu já disse isso numa pregação do ano passado. Se você não gosta de ganhar presente, eu recebo o teu. Pode passar para mim. Eu fico feliz porque eu gosto de ganhar presentes. Mas, na verdade, eu acredito que todos nós gostamos de ganhar presentes. Porém, quando eu estava preparando esta mensagem, lembrando que talvez um dos presentes que mais marcou a minha vida foi uma camisa de um time de futebol, eu preciso também dizer que, chegando aqui aos meus 41 anos de idade, a gente começa a refletir e a pensar um pouco na vida, principalmente no passado. A gente começa a olhar para trás e fazer uma reavaliação da nossa vida. A gente também, muitas vezes, tem a oportunidade de rever algumas prioridades, e a gente tem até mesmo a oportunidade de replanejar o nosso futuro. E, chegando aos meus 41 anos de idade, eu comecei então a refletir mais sobre a minha vida, e principalmente eu fiz um exercício de refletir sobre os presentes que eu ganhei ao longo da minha vida, justamente porque nós estamos trabalhando nesses domingos, o tema da nossa série de mensagem é presente. E aí eu comecei a pensar: puxa, mas de fato, qual foi o presente mais importante que eu já ganhei? E pensando e refletindo sobre qual foi o presente mais importante que eu já ganhei, cada vez mais eu chego à conclusão, e eu também me convenço, que os presentes mais importantes que eu já ganhei não foram objetos, não foram coisas que tinham um valor financeiro mensurável. Por mais importantes que esses presentes sejam, e por mais felicidade que esses presentes nos tragam, eles não se comparam com outros presentes que nós recebemos ao longo da nossa vida, cujo valor ele é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que ganhamos na vida. Existem presentes que nós recebemos ao longo da nossa jornada que eles são de valor incalculável, não tem como colocar um preço nesses valores. E certamente esses são os presentes mais importantes que nós já recebemos. Quando eu olho para a minha vida e reflito quais são os presentes mais importantes hoje, eu considero que o presente mais importante que eu já recebi é a minha própria vida. A minha vida é o presente mais importante, porque, afinal de contas, nada do que eu já fiz, ou do que eu ainda possa fazer, e nem todo o dinheiro que eu possa juntar ao longo da minha vida será capaz de comprar uma vida, ou de acrescentar a essa minha vida um dia a mais sequer na minha existência. Não existe dinheiro no mundo que seja capaz de comprar uma vida. E por isso eu considero hoje, né, a vida como o presente mais importante que eu já recebi. E não apenas a vida, mas o privilégio de viver e conviver. Porque não basta apenas estarmos vivos. É importante sim viver, mas também conviver com pessoas é um presente de valor incalculável. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu chego à conclusão de que esses são os maiores presentes que eu já recebi. Porque, como eu disse, são presentes que nós não podemos comprar, mas são presentes que nós recebemos de Deus todos os dias. Ninguém pode comprar a vida. Ninguém pode comprar o privilégio de viver e conviver com pessoas. Isso é presente que nós recebemos das mãos de Deus. E quando eu falo que a vida é o presente mais importante, que conviver também é um presente, eu também estou dizendo, então, que não é apenas a minha vida que é um presente de Deus, mas a vida de todas as pessoas que estão à minha volta, elas também são presentes de Deus para mim. Também acabam se tornando presentes especiais para mim. E aí eu comecei a pensar, a vida da minha esposa é um dos presentes mais importantes que eu já recebi na minha vida. A vida dos meus filhos é um presente de valor incalculável para mim. A vida da minha família como um todo. A vida dos meus amigos. A vida dos meus irmãos e irmãs na fé. São presentes de valor incalculável. E quando eu paro e penso nas muitas vidas preciosas que Deus já colocou no meu caminho, então eu também percebo o quão privilegiado eu sou, porque eu recebi muitos presentes valiosos, muitos presentes valiosos mesmos. E eu sou imensamente grato a Deus por cada um desses presentes que Deus tem me dado a oportunidade de desfrutar. Primeiro da minha vida e depois da vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço que esses são os presentes mais importantes que eu já recebi na minha vida, eu também preciso reconhecer que muitas vezes, apesar de eu considerar esses presentes, presentes valiosos, eu sou extremamente negligente e descuidado com esses presentes. Muitas vezes eu uso do tempo que eu tenho para viver e conviver com as pessoas de maneira equivocada. E muitas vezes eu acabo usando o meu tempo em tantas outras coisas que não são tão importantes. Ou, quem sabe, são até importantes, mas que poderiam ser feitas de uma maneira diferente, num tempo diferente. E muitas vezes eu me ocupo tanto com essas coisas e acabo desperdiçando e negligenciando a oportunidade de viver e conviver com pessoas a quem amo. Talvez eu muitas vezes sou extremamente cuidadoso com um objeto que eu já ganhei na minha vida, como por exemplo a minha camisa, a primeira camisa que eu ganhei oficial, a ponto de guardá-la até os dias de hoje. E ela foi comigo já por todos os lugares que eu morei. Essa camisa provavelmente já morou em muito mais cidades do que a maioria de vocês aqui já morou, porque ela me acompanhou por onde eu fui. Muitas vezes eu sou muito mais cuidadoso com esses presentes, talvez, do que eu sou cuidadoso com a minha vida, com o tempo de vida que eu tenho e com as pessoas que eu tenho ao meu redor. Queridos, e muitas vezes o que nos faz nos tornar negligentes com os presentes preciosos que Deus nos dá, que é a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, é porque esses presentes, eles nos são dados por Deus de uma maneira tão graciosa e tão abundante, que eles se tornam muitas vezes tão comuns para nós que nós esquecemos de dar o devido valor. E às vezes nós só vamos nos lembrar de valorizar o tempo que nós temos de vida, ou o tempo de vida que as pessoas ao nosso redor têm, quando nós já não temos mais, quando esse tempo se finda. Por que que tem que ser assim? Por que que muitas vezes a gente só aprende a valorizar as coisas quando nós não temos mais? Por isso que nós estamos refletindo ao longo desta semana sobre esses presentes. Nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria para saber valorizar os presentes preciosos que eles nos dão. Para que a gente não caia nesse risco de banalizar esses presentes de valor incalculável. Só porque nós não precisamos pedi-los, Deus nos dá de maneira generosa e abundante. A vida e muitas vezes a oportunidade de conviver com pessoas são presentes que Deus nos dá todos os dias. Eles estão ali disponíveis, às vezes a gente nem precisa pedir. Eles são acessíveis. E como eu disse, a minha percepção é porque nós recebemos esse presente de maneira tão graciosa e abundante que ele se torna tão comum que nós esquecemos de valorizá-los de maneira apropriada. E, queridos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós administramos o nosso tempo, muitas vezes ele vai deixar muito claro o pouco valor que nós damos para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes isso vai ficar evidente, como eu falei, de acordo com a maneira como nós administramos o tempo que temos. Nós deixamos muitas vezes de dedicar o tempo para nós mesmos e para as pessoas, para nos ocupar com coisas muitas vezes sem sentidos. Ou até mesmo com algumas coisas que podem até ser importantes, como eu já disse, mas que podem ser feitas em um outro momento, em uma outra oportunidade, ou que nós devemos dar o tempo apropriado para essas coisas e não deixar com que elas ocupem a maior parte do nosso tempo. Queridos, na nossa vida, tudo é questão de prioridade. As nossas prioridades dizem muito daquilo que para nós tem valor, ou mais valor ou menos valor. São as prioridades que determinam a maneira como nós vamos viver, são as nossas prioridades que determinam a maneira como nós vivemos e administramos o nosso tempo. E, queridos, existe uma música de uma banda de rock brasileira chamada Titãs, eu não sei se vocês já ouviram, onde existe uma música chamada Epitáfio. Eu não sei se vocês sabem o que é epitáfio, mas epitáfio geralmente é aquela mensagem que muitas pessoas elas escrevem em vidas para colocarem na lápide do seu túmulo, deixando ali uma mensagem para as pessoas que muitas vezes vão lá visitar o seu túmulo. E nessa música Epitáfio, a letra diz mais ou menos o seguinte, fala de uma pessoa que provavelmente quando chega ao final da sua vida, ela olha para trás e ela percebe que talvez ela usou do seu tempo de uma maneira equivocada. E ela procura refletir e talvez deixar uma mensagem para os outros, para que possa usar de uma maneira mais apropriada o tempo de vida que elas têm. Seja o tempo de vida delas ou o tempo de vida que também as pessoas ao seu redor têm. E a letra da música diz o seguinte, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. E aí a letra vai adiante. Queridos, essa letra revela justamente, né, o relato de vida de alguém que chega ao final da vida e diz, gente, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu faria muitas coisas diferentes do que eu fiz. Um outro exemplo que nós podemos dar é um filme de comédia norte-americano, talvez alguns de vocês já assistiram, um filme chamado Click, com Adam Sandler. Tá? Esse filme ele conta a história de um arquiteto que é casado e ele tem dois filhos. E esse arquiteto ele está cada vez mais frustrado por passar a maior parte do seu tempo trabalhando e tentando crescer profissionalmente. E ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais confortável. Até que um dia ele encontra uma pessoa, e no filme essa pessoa é um suposto anjo, mas ele não sabe. E ele ganha desta pessoa um controle remoto universal. E esse controle remoto lhe dá a oportunidade de acelerar o tempo e pular os momentos tediosos da vida. Onde muitas vezes talvez ele tenha que dar atenção para os filhos, ele tem que participar das reuniões de família, ele tem que participar de alguns programas que ele não gostaria de estar porque ele queria focar na sua carreira profissional. E ele vai acelerando o tempo, ele vai acelerando o tempo, até que então num determinado momento da vida dele ele olha para trás e ele percebe quantas coisas ele deixou de viver, quantas experiências marcantes ele deixou de experimentar na sua vida, porque simplesmente ele estava no piloto automático e acelerando e tentando conquistar e ganhar o mundo e crescer profissionalmente. A gente poderia pegar várias ilustrações deste filme para aprender como valorizar o tempo e o presente que Deus nos dá. Mas eu quero pegar um pequeno trecho e convidar a gente para assistir agora.
Meu Deus. Funciona.
Ele não vai te levar lá.
Me levar para onde?
Ao momento em que ele morreu, você não estava lá.
É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu ouvi, por favor?
Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor.
Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá?
É, tem razão, pai.
Ele não tem razão, você é um estúpido. Olha isso.
Surpresa.
Oi, vovô.
Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, ah, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens.
Não posso.
Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas.
Para mim, fechou.
Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou.
Ei, por favor.
Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, Eu te ensino o truque da moeda.
Pelo menos olha para ele.
Eu vou te contar o segredo.
Não, pai.
Você não quer saber como é que eu faço...
Eu sei como você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar?
Você sempre soube?
Você é ridículo.
Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho.
Tchau, vovô. Eu te amo.
Pai. Pai. Pai.
Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho.
Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus.
Queridos, vocês percebem como facilmente nós podemos jogar fora ou até mesmo negligenciar o presente precioso do tempo de vida que temos e também da oportunidade que temos de conviver com as pessoas que estão ao nosso redor? Queridos, infelizmente, a vida ela tem um prazo de validade. A vida que vivemos neste mundo e que ainda não foi completamente restaurado por Deus, neste mundo, o nosso tempo de vida ele tem prazo de validade. Tanto o meu tempo de vida quanto o tempo de vida das pessoas que estão ao nosso redor. A minha vida e a vida das pessoas tem data para começar e tem data para terminar. E independentemente do tempo de vida que uma pessoa possa viver, entre o início e o final da sua vida, a única certeza que nós podemos ter, com plena convicção, é que independente de quanto tempo for, esse tempo passará muito, mas muito rápido mesmo. Eu lembro da minha mãe dizer, nossa, como a minha vida está passando rápido. E eu olhava para ela, mãe, mas passa tão devagar. Eu louco para fazer 18 anos, né? Tirar carteira de motorista. Eu dizia, mas nunca chega esses 18 anos. E minha mãe diz, calma, tu vai ver que quando chegar lá, vai passar muito rápido. E hoje eu olho para a minha vida, estou com 41 anos e começo a pensar, meu Deus do céu, passou muito rápido. Passa muito rápido. Assustadoramente rápido. E parece que quanto mais os anos passam, mais rápido eles se vão. Queridos, por isso a Bíblia, ela nos alerta em várias passagens sobre a importância de valorizarmos o tempo precioso que Deus nos dá de presente, seja o nosso tempo de vida ou o tempo de vida das pessoas que amamos. E quando a Bíblia ela nos traz essas passagens, ela nos desafia a buscarmos na palavra de Deus e em Deus sabedoria para aprender a valorizarmos o tempo. A sabedoria e a consciência de que a vida passa rápido é que nos ajuda a valorizar cada segundo onde temos a oportunidade de viver e conviver. A sabedoria e a consciência de que esta vida que nós temos, ela passa rápido, nos ajuda a valorizar cada segundo onde temos a oportunidade de viver e conviver. Olha só o que diz a palavra de Deus, no Salmo 90, um versículo que eu já citei em várias pregações, mas que eu sempre gosto de lembrar, porque é o versículo que eu me apego para poder buscar sabedoria de Deus para viver. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Salmo 39 também diz o seguinte, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Queridos, por isso, pensando nisso, é que a nossa série, né, o nosso desejo com essa série de mensagens é nos ajudar a desenvolver sabedoria, né, para que a gente possa entender esse presente que Deus nos dá. O desafio da nossa mensagem de hoje é justamente, né, nos conscientizarmos do presente do tempo valorizado. E eu quero convidá-los para que a gente leia uma outra passagem bíblica, que é a base da nossa reflexão hoje, que é da carta de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir aí na sua Bíblia, e nós faremos a leitura de Filipenses capítulo 1, dos versículos 9 até 11. Você pode abrir a sua Bíblia, nós também estaremos fazendo a projeção, quem está em casa também pode nos acompanhar. Assim nós lemos lá em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Escreve o apóstolo Paulo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo para a glória e louvor a Deus. Queridos, aprender a valorizar o tempo é aprender a arte de viver e conviver. Aprender a valorizar o tempo de vida que nós temos é encontrar na palavra de Deus sabedoria para vivermos e convivermos, não do nosso jeito, mas de acordo com o jeito de Deus. Por isso, Paulo, ele começa a passagem que nós acabamos dizendo: esta é a minha oração. Tudo o que Paulo vai dizer depois desse momento, ele é consequência desse relacionamento e dessa sabedoria que ele tem buscado em Deus para poder viver, e é também a oração que ele coloca diante de Deus para que também Deus esteja trabalhando na vida dos seus leitores, para que eles possam aprender e desenvolver sabedoria na sua maneira de viver. Queridos, e quando Paulo diz, esta é a minha oração, a atitude de Paulo, ela revela uma humildade, no sentido de que Paulo diz, olha, eu não sei como fazer todas as coisas, e na minha vida eu procuro sempre viver numa dependência de Deus. Porque, queridos, sejamos sinceros, viver a partir da nossa própria sabedoria nem sempre será a melhor maneira de se viver. Por isso que quando nós desenvolvemos uma vida de oração, de reflexão na palavra de Deus, essa nossa atitude demonstra dependência de Deus. É o nosso reconhecimento de que nós não conseguimos viver de maneira apropriada por nós mesmos. E que nós precisamos que Deus nos ajude a desenvolver sabedoria e inteligência para viver de maneira apropriada. Para aprendermos a valorizar a vida que recebemos como presente de Deus. E ao mesmo tempo, para que a gente possa valorizar a vida das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Quando Paulo diz, esta é a minha oração, ele está dizendo, eu preciso que Deus me ajude a viver com sabedoria. Queridos, a sabedoria que nós precisamos para viver e conviver, ela não se baseia tão somente em nosso conhecimento, naquilo que nós aprendemos dos nossos pais, naquilo que nós aprendemos através dos estudos que nós realizamos. A sabedoria que nós precisamos para viver e conviver, ela tem como fundamento essa sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para viver. Lá em Tiago capítulo 1, né, Tiago escreve, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se você, assim como eu, percebe que muitas vezes ao longo da sua vida, você não tem valorizado de maneira apropriada o presente da vida que Deus tem dado a você, peça que Deus te dê sabedoria. Se coloque na presença de Deus em oração e diga, Deus, eu preciso que tu me ajudes a administrar o meu tempo com sabedoria. Eu preciso que tu me ajudes a colocar cada área da minha vida no seu devido lugar para que eu possa viver com sabedoria. Eu preciso que tu me ajudes a desenvolver sabedoria para valorizar todos os outros presentes que tu tens me dado, que são as pessoas que tu tens colocado ao meu redor. Eu preciso que tu me ajude a valorizar o meu cônjuge de maneira apropriada, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, a minha família, os meus irmãos e irmãs da fé. Senhor, são presentes preciosos que muitas vezes eu não dou o devido valor. Queridos, essa deveria ser a nossa oração. Se nós queremos aprender a viver de maneira sábia, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, e a conviver, A primeira atitude que nós precisamos desenvolver é a oração. E o que que Paulo tem pedido pela comunidade? Certamente é algo que ele tem pedido por ele também. Ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Queridos, se nós queremos aprender a viver e a conviver, a nossa vida ela tem que ser marcada pelo amor. Não apenas o amor que eu tenho, mas esse amor que também vem de Deus. Valorizar o tempo e desenvolver a sabedoria de viver e conviver se baseia numa relação que é sempre baseada pelo amor. E quando a gente fala em amor nos nossos dias, nós precisamos explicar o que a Bíblia entende por amor. Porque muitas vezes nós entendemos amor apenas como um sentimento, não é verdade? Ah, se eu tenho bons sentimentos em relação a uma pessoa, eu amo essa pessoa. Só que, queridos, a Bíblia, ela entende amor de uma maneira diferente. Para a Bíblia, o amor pode até envolver sentimento, mas ele é algo muito maior do que sentimento. Para a Bíblia, amor envolve comprometimento, compromisso. É uma decisão de amar a pessoa até mesmo quando eu não tenho os sentimentos mais nobres por ela. Porque assim no casamento, nem sempre a gente está num dia bom com o nosso cônjuge, não é verdade? Muitas vezes, quando nós temos os nossos conflitos conjugais, os nossos sentimentos não são os sentimentos mais nobres pelo nosso cônjuge. Não é verdade? Ou o casamento de vocês é perfeito aqui? Todo mundo aqui diz, não, eu nunca senti raiva do meu marido, eu nunca senti raiva da minha esposa, eu nunca fiquei triste com meu marido, eu nunca fiquei triste com a minha esposa. Eu espero que vocês possam viver dessa maneira. Mas enquanto seres humanos, muitas vezes nós decepcionamos pessoas e somos decepcionados por pessoas. E muitas vezes os nossos sentimentos não são os sentimentos mais nobres. Mas isso não significa que a gente tenha o direito de deixar de amar. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Quem já não perdeu a cabeça com um filho? Ficou bravo. A ponto de dizer assim, olha, por favor, me deixa quieto, porque se eu olhar muito para você, o bicho vai pegar. Quem nunca, né? Eu preciso agora me acalmar porque eu estou extremamente nervoso com a atitude que você teve. Isso não significa que você deixa de amar o seu filho, apesar de você não estar sentindo sentimentos mais nobres. Amor, ele envolve sentimentos, mas ele envolve compromisso. É quando a gente decide amar, mesmo quando a coisa não está boa. Mesmo quando o momento não é bom. Mesmo quando os sentimentos não são os mais nobres. E aprender a viver e a conviver significa que eu estou comprometido com os meus relacionamentos. Mesmo quando, talvez aquele relacionamento já não é o relacionamento que eu estou morrendo de amor. Esse é o desafio do amor que a Bíblia nos fala. O amor que nós dedicamos uns aos outros é o amor que se compromete a estar junto. E estar lá, nos bons e nos maus momentos. Quando os sentimentos são bons e quando os sentimentos não são bons. E queridos, e o amor que nós precisamos dedicar uns aos outros, ele necessariamente precisa ser um amor que é uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque queridos, amor não é uma virtude humana. Eu já tenho dito isso em várias, esse negócio de que a gente ama, a gente se ama. Todos nós somos egoístas, uns são mais, outros são menos. Basta alguém fazer alguma coisa de um jeito diferente de mim, a gente vai perceber o quão egoísta nós somos. Porque nós temos dificuldades quando as coisas não são feitas do nosso jeito. Porque a gente acha que nós somos o padrão de tudo no mundo. E a gente quer que tudo seja feito de acordo com as nossas compreensões, as nossas percepções. E muitas vezes quando a gente olha para a maneira como Deus age, Deus ele tem um amor que muitas vezes vai além daquilo que a gente entende do que é amor de fato. E por isso que nós só conseguimos amar verdadeiramente as pessoas se nós tivermos um relacionamento de intimidade e amizade com Deus, sendo cheios do amor de Deus. E quando nós deixamos com que o amor de Deus preencha a nossa vida, é quase como a água que está enchendo um balde. Se aquela água não para de ser despejada dentro do balde, o que acontece? Essa água transborda. E além de molhar o balde, ela vai molhar todo o lugar onde aquele balde está, não é assim? Se nós colocássemos um balde aqui em cima do palco agora e deixássemos uma mangueira ligada dentro, a água ia encher aquele balde e aquela água ia transbordar, ia começar a molhar o tapete, ia molhar a fiação elétrica lá embaixo, ia começar a ficar perigoso, né? Por isso que a gente não faz. É assim que funciona conosco. Quando nós estamos tendo um relacionamento com Deus de intimidade, amizade, lendo a palavra de Deus, orando, estando em comunhão com irmãos e irmãs na fé, o amor de Deus vai nos preenchendo e a gente transborda esse amor. E sabe o que vai acontecer? Este amor vai encharcar as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas precisam perceber esse amor que nós temos por ela. E queridos, o grande desafio que a Bíblia nos dá, né? Jesus ele nos afirma que toda a vontade de Deus, ela se baseia em dois princípios fundamentais, que é amar a Deus e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E quando eu aprendo a viver tendo o amor de Deus como fundamento de tudo o que eu sou e faço, isso acaba afetando todos os meus relacionamentos. Eu aprendo a amar a minha vida e a valorizar a minha vida, e eu aprendo a amar as pessoas. Não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, nós aprendemos também a valorizar o tempo e todas as outras coisas de maneira apropriada. É interessante que a gente tem uma passagem bíblica que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente apenas lê esse versículo dizendo: bom, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na vida, na nossa vida, a gente vai receber as outras coisas. Mas este versículo ele também nos desafia a colocar Deus em primeiro lugar, para que a gente, a partir do momento que Deus está ocupando o primeiro lugar, Ele está no lugar que Ele deve estar na nossa vida, Deus nos ajuda também a encaixar todas as outras áreas da nossa vida no seu devido lugar. E Deus nos ajuda a dar a importância devida a cada coisa. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus vai me ajudar a colocar a minha esposa no lugar adequado que ela deve ocupar na minha vida. Nem abaixo daquele lugar, nem acima daquele lugar. E aí eu começo a me relacionar com a minha esposa, com o meu marido, de maneira apropriada. E assim acontece com os meus filhos. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, Deus me dá sabedoria para colocar os meus filhos no lugar apropriado e dar a devida importância para os meus filhos na minha vida. E isso vai acontecer com o meu trabalho. Quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, né, esse relacionamento que eu tenho com Deus me ajuda a colocar o trabalho no seu devido lugar e me ajuda a dar importância para o trabalho que Ele merece, na proporção correta. O lazer, mesma coisa, quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, Deus me ajuda a colocar o lazer, né, no lugar apropriado e me ajuda a dar a devida importância e a gastar o meu devido tempo com o meu lazer de maneira apropriada. Dá para entender? É colocando Deus em primeiro lugar que a gente consegue encaixar todas as outras peças desse quebra-cabeça que é a nossa vida no lugar apropriado. Agora, quando a gente tira Deus do primeiro lugar da nossa vida, a gente coloca qualquer outra coisa lá, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, seja o nosso trabalho, seja o nosso lazer, seja os nossos bens, sabe o que vai acontecer? Todas as outras áreas não estarão no seu lugar adequado. É só quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é que esse relacionamento que nós temos com Deus vai nos ajudar a colocar todas as outras coisas da nossa vida no lugar apropriado. Vocês conseguem me entender? Por isso, queridos, a importância de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que Ele nos ajude a colocar todas as outras coisas no seu devido lugar. É assim que nós aprendemos a viver e a conviver. Nós organizamos e administramos a nossa vida colocando cada área de acordo com o seu valor apropriado. E Deus nos ajuda a dedicar o tempo necessário e correto para cada área da nossa vida. E quando nós fazemos isso, então, acontece em nossa vida aquilo que Paulo diz, né? Eu oro para que o amor de vocês aumente, a fim de vocês serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, para que a gente possa chegar lá no final da nossa jornada neste mundo. Quando a nossa vida chegar lá no final, no nosso último dia de vida, que quando se a gente tiver a oportunidade de olhar para trás, a gente possa dizer, posso não ter vivido de maneira perfeita, mas sou grato por cada dia de vida que Deus me deu. Posso não ter tido todos os meus relacionamentos perfeitos, mas eu sou grato por cada pessoa que Deus colocou na minha vida. Queridos, eu acredito que isso é, de fato, ter uma vida bem-sucedida. A nossa cultura diz que uma vida bem-sucedida é se você tiver um bom trabalho, você ganhar muito dinheiro, você ter acumular muito patrimônio. Se você conseguir tudo isso, você teve uma vida bem-sucedida. Ter status, reconhecimento da sociedade, um funeral cheio de pessoas que estão ali, isso é ser bem-sucedido. Queridos, isso pode até ser alguns sinais que a gente talvez se deu bem na vida, mas muitas pessoas chegam ao final da sua vida, têm tudo isso, mas a sua vida foi um caos, foi uma tragédia total. Porque eles tiveram todas essas coisas, sacrificando o seu relacionamento com Deus, sacrificando o seu casamento, sacrificando a sua família. E muitas daquelas pessoas só estão ali, porque na verdade elas só querem ter certeza se ele morreu mesmo. E dizendo, que bom que ele foi, vamos sepultar logo, né, para ter garantia de que essa pessoa não volta mais. Uma vida bem-sucedida, ela não é medida por quantos nós conquistamos em termos de prestígio, bens ou patrimônio, mas é o quanto nós conquistamos a partir de relacionamentos. Relacionamento com Deus e com as pessoas. É isso que vai determinar se a nossa vida foi bem-sucedida ou não. Queridos, e aí sim nós estaremos diante de Deus, puros e irrepreensíveis, cheios de frutos de justiça. Por quê? Porque frutos de justiça significa uma vida que foi vivida de acordo com a maneira de Deus, de acordo com o jeito de Deus, de acordo com o projeto de Deus. Que é resultado da ação de Deus em nossa vida. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E onde toda a honra e toda a glória é dada a Deus e não a nós. Queridos, viver sabendo aproveitar e valorizar o tempo e todas as áreas da nossa vida é viver de uma maneira apropriada. E nos conduzirá a uma vida correta e justa. Queridos, onde nós poderemos chegar ao final, como eu disse, olhar para trás, sem grandes arrependimentos. E sem culpa. Coisa terrível é quando a gente tem que conviver com a culpa, talvez de olhar para trás e perceber quantas tragédias em nossos relacionamentos, quantas feridas nós deixamos abertas. A gente, eu como pastor já tive oportunidade de acompanhar pessoas no leito de morte que sofreram um monte para morrer porque eles deixaram um monte de coisa errada para trás e não tiveram oportunidade de resolver. E eu digo para vocês, é terrível morrer assim. Lutero, no Sermão da Morte, ele aconselha, olha, arrumem todas as questões de relacionamento que vocês deixaram aberto antes de morrer. E terrível é quando a gente também deixa alguém partir sem resolver as coisas antes. Porque essa culpa vai nos assombrar por muito tempo e vai prejudicar a nossa vida. Queridos, eu quero deixar alguns desafios para nós, para que a gente possa valorizar o tempo de vida que temos. O primeiro desafio é reconhecer que o tempo de vida que nós temos e o tempo de vida que as pessoas ao nosso redor têm é um presente precioso de Deus. E que esse tempo precioso que Deus tem dado a nós e às pessoas, ele passa muito rápido. Que nós possamos orar como salmista, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Para que a gente não jogue fora os dias que nós recebemos de presente. Segundo desafio, tome a decisão, a partir de hoje, de rever quais são as prioridades da sua vida. No que você tem investido a maior parte do seu tempo? São em coisas corretas? O tempo que você tem investido nas coisas são apropriados? O tempo que você tem investido no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, com Deus, com o seu trabalho, com o seu lazer, essa divisão de tempo, você tem feito de maneira apropriada? Se não, tome a decisão de rever e reajustar isso. Terceiro desafio, ore e medite na palavra de Deus, buscando sabedoria para organizar a sua vida, colocando cada área no seu devido lugar e importância. E por último, queridos, valorize a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, pois são presentes, são os presentes mais preciosos que nós podemos receber na vida. Que nós possamos viver assim e valorizar esse presente precioso do tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.